A Rádio Cultura apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Um repórter no ônibus. O jornalista Paulo Totti produziu nesta semana o tipo de reportagem que deveria ser rotina nos grandes jornais do país. Ele analisou o mapa dos transportes públicos de São Paulo e constatou que as linhas de trens e metrô se estendem ao norte e ao oeste e que o restante da cidade depende completamente do sistema de ônibus. Mas o que ele fez foi ainda mais raro do que analisar um serviço público que afeta aquela parte da população que não costuma ler jornais. Durante duas semanas, ele cruzou a cidade de trem, metrô, ônibus e fura-fila, no horário de pico, para constatar a qualidade do serviço prestado ao cliente. Detalhe: Paulo Totti trabalha para o Valor Econômico, jornal de economia e negócios cujo público é formado basicamente por executivos e empresários, gente que não costuma usar os transportes coletivos. O retrato que ele faz é de uma sucessão de iniquidades. A falta de informações e as condições desumanas, que já não poderiam ser descritas como desconforto, fazem a rotina das viagens de muitas horas que 7 milhões de paulistanos são obrigados a enfrentar diariamente. Um terço dos paulistanos caminha ou vai de bicicleta para o trabalho. Outro terço anda de carro ou motocicleta, sendo que 92% dos motorizados viajam sozinhos em seus automóveis. O outro terço são aqueles que compõem os 9,2 milhões de embarques diários em 15 mil ônibus e os 3 milhões de embarques no metrô ou nos trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. O trabalho de reportagem vai além do chamado jornalismo testemunhal. Totti não apenas partilhou o drama dos passageiros, como realizou muitas viagens completas entre os pontos iniciais e finais das linhas de transporte. Reproduziu os trajetos mais comuns da maioria dos usuários e produziu um diagnóstico do serviço do ponto de vista do negócio. Mas o experiente repórter omite o fato de que o direito a tratamento digno dentro de vagões e corredores não é o direito do pagante. O drama descrito é o do cidadão que sofre com a falta de políticas para o transporte, a forma mais bem acabada do direito de ir e vir. A reportagem analisa o fenômeno do bilhete único, descobre a falta de linhas e até defende que os automobilistas passem a usar os coletivos, mas não discute o sentido do aumento das tarifas em um sistema tão desumano. O que Totti viu e descreve é aquilo que poderia ser chamado de caos. Muito diferente do que a imprensa batizou de caos aéreo, o cenário descrito pelo repórter do Valor Econômico é a realidade diária de milhões de habitantes da maior cidade do país. Detalhe de uma reportagem de raro valor. O repórter Paulo Totti, que entre outras coisas já foi assessor de imprensa do BNDES, tem 69 anos de idade. Sacrifício solitário. A imprensa costuma ignorar o Brasil que vai além das grandes cidades. Da mesma forma, se omitem aspectos do noticiário sobre temas gerais que ajudariam a entender os fatos em seu conjunto. Os jornais estariam perdendo a sensibilidade? Ouça o comentário de Alberto Diniz.
Luciano, a grande imprensa do eixo Rio-São Paulo não está prestando muita atenção à greve de fome do bispo baiano Luiz Flávio Cápio, que entra no seu décimo dia. A omissão inclui tanto o segundo protesto do religioso contra a transposição do Rio-São Francisco, como as manifestações de apoio que vem recebendo das populações ribeirinhas. A greve do bispo não agrada à hierarquia católica e, obviamente, não agrada ao governo federal. É um ato eminentemente político, mas não repercute, não sensibiliza, nem consegue motivar os chamados porteiros das redações, mais inclinados aos escândalos e às declarações bombásticas. Este comportamento do bispo da Barra, baseado no sacrifício pessoal e na autoflagelação, parece não ajustar-se aos paradigmas vigentes na sociedade brasileira, e o descaso da mídia é simbólico. Com os seus jejuns nos anos 30 e 40 do século passado, o Mahatma Gandhi conseguiu mobilizar os seus conterrâneos para a independência da Índia e comoveu o mundo. Em janeiro, agora, serão lembrados os 60 anos do seu assassinato nas mãos de um fanático. E nem com esta referência histórica consegue-se encontrar na mídia um toque de compreensão e solidariedade. A alma brasileira endureceu ou é a mídia que está perdendo a sua alma?
A Rádio Cultura apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Jennings.